Remei, remei, remei pra chegar até aqui. Remei, 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 remei pra chegar até aqui. Remei, 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 remei pra chegar até aqui.
A partir de agora, a Rede de Notícias apresenta Caminhos da Amazônia. Juntos vamos percorrer os caminhos da nossa região e descobrir como garantir a sobrevivência do meio ambiente e de nossos povos. Programa Caminhos da Amazônia, agora na Rede de Notícias da Amazônia.
É fuxico, é fuxicada, é fuxiqueira, é fuxicagem. É fuxico que tu quer, é fuxico que tu quer, é fuxico que tu quer, então tome esse fuxico. É fuxico, é fuxicada, é fuxiqueira, é fuxicagem.
Olha o Caminhos da Amazônia chegando por aqui no embalo do fuxico. Mas calma que o nosso fuxico é recheado de informações e conhecimento para você. Ou seja, esse fuxico você pode compartilhar para as demais pessoas com toda certeza, pois é tudo verdade, viu? Então estás esperando o quê? Chama logo os vizinhos, aumente o volume do seu radinho, que a equipe da Rede de Notícias da Amazônia tem um fuxico bem forte para te contar.
Começou pela vizinhança e correu pro lado de lá. Um bom fuxico é assim, todo mundo quer saber. E uma boa fuxiqueira nunca devia morrer. É fuxico, é fuxicada, é fuxiqueira, é fuxico.
Ficamos a semana todinha na expectativa de encontrar você, ouvinte, para compartilhar informações relevantes sobre a Amazônia e seus povos. Coisa boa é estar na sua companhia e, claro, contar com a sua audiência. E eu já estou com o fuxico na ponta da língua. Ops, digo, com a temática de hoje na ponta da língua para compartilhar com você. Mas antes, vamos escutar uma canção que tem um pouco a ver com o nosso assunto.
Caminhos da Amazônia.
Três cobras venenosas saíram pra passear. Pelo meio do caminho começaram a prosear. Três cobras venenosas saíram pra passear. Pelo meio do caminho começaram a prosear. Veneno de cobra tem remédio, sim. Quem já foi mordido contou pra mim. Pra veneno de cobra tem remédio, sim. Quem já foi mordido contou pra mim. Surucucu disse eu, mordo quem me pisar. Jararaca disse eu, quem no meu caminho se atravessar. A cascabel disse eu, mordo isso faço arredar. Todo aquele que eu mordi não viveu pra contar.
Se você pensou que a temática de hoje seria sobre a surucucu, jararaca e cascavel, espécies de cobras bastante conhecidas na região amazônica, você quase acertou. Na verdade, vamos abordar sobre acidentes com animais peçonhentos durante esse período de chuvas intensas em algumas localidades da Amazônia. Essa é uma época que acende o alerta para a população quanto ao aumento de picadas de animais peçonhentos, como serpentes, escorpiões e aranhas. Por isso, no programa Caminhos da Amazônia de hoje, queremos fazer uma sensibilização quanto aos cuidados e entender a dinâmica desses animais. Aliás, de Costa não perdeu tempo e já foi em busca de algumas informações com especialistas sobre identificação das espécies e também se as mudanças no clima e no meio ambiente tendem a aumentar esses acidentes. Vamos conferir?
Entrevista Ambiental.
Olá, Joelme, você ouvinte. Na entrevista ambiental de hoje, eu converso com Hipócrates Chalquides, biólogo e supervisor do Zoológico do Centro Universitário da Amazônia, ZUNAMA, e coordenador de pesquisas zoológicas também da UNAMA em Santarém. Seja bem-vindo ao Caminhos.
Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Seja bem-vindo.
Professor, no programa de hoje nós estamos abordando sobre os acidentes com animais peçonhentos na região amazônica que se intensificam durante esse período chuvoso. Diante disso, eu lhe pergunto, quais são os animais peçonhentos mais comuns durante esse período e por que eles tendem a aparecer mais nessa época?
Bom, nesse período de chuva é mais comum o encontro com serpentes, Né? Isso porque são animais que dependem de temperatura externa para manter metabolismo. Então, quando as suas tocas ou quando os seus ambientes estão alagados por conta da chuva, eles tendem a buscar novos ambientes secos para se proteger. Então, no final das contas, eles acabam sempre encontrando uma porta, sempre encontrando uma máquina de lavar roupas ou um fogão, alguma coisa do tipo. Esses animais, não é que eles busquem o interior da casa, eles buscam locais para se protegerem. Tudo que estiver ao redor, se tem muito entulho, ele vai permanecer no entulho. Se tem locais onde ele possa se esconder e se sentir seguro, lá ele vai estar. Então, neste período do ano, é mais comum a gente encontrar serpentes de todas as espécies possíveis e também algumas serpentes peçonhentas. E um outro grupo também que começou agora a dar guarda-graça, vamos assim dizer, são os escorpiões. Também em alguns locais é conhecido também como lacral.
Quais os principais cuidados que as comunidades ribeirinhas e urbanas devem tomar para evitar acidentes com esses animais?
Recomendamos colocar soleira nas portas, tirar aquelas brechas das portas, diminuir a quantidade de lixo ou não jogar lixo de forma alguma, de forma aleatória, sempre deixar o lixo muito bem ensacado, esperar corretamente o dia da coleta desse lixo para colocar na lixeira e nunca deixar lixo aberto, tá? Próximo da casa ou dentro de casa. Isso porque não é porque a serpente se alimenta do lixo, é que ela se alimenta de roedores que se aproximam do lixo para comer. Então, no final das contas, não vai somente a serpente a principal causadora do acidente, mas outros animais peçonhentos também começam a se aproximar. Dentre esses animais, aranhas, escorpiões, as próprias serpentes. E alguns outros grupos também começam a dar o ar da graça, né? Algumas lacraias e assim por diante.
Professor, e como identificar se um animal encontrado é perigoso e o que fazer em caso de encontro com uma serpente, escorpião ou aranha?
Bom, aí tem que ter um certo conhecimento. A gente não recomenda neste momento que ninguém se aproxime de um animal desse. Precisa ter um olho treinado, uma certa experiência para poder diferenciar. Então é o seguinte, tenha em mente, tem serpente dentro de casa, tira esta serpente de dentro de casa. Se possível, tirar foto. Caso aconteça algum acidente, é importante levar também uma foto, né, para que auxilie na rápida identificação da espécie e, consequentemente, o manejo do paciente por parte do profissional de saúde. Então, o que nós recomendamos é não fazer nenhum tipo de estripulia. Nós não encorajamos ninguém a manusear ou chegar muito perto para tentar identificar se é X, Y, espécie e tudo mais.
Quais são os primeiros socorros recomendados em caso de picadas ou ferroados desses animais e quando procurar ajuda médica imediata?
Caso aconteça um acidente, o que nós recomendamos é lavar o local picado com água e sabão, não utilize nada além disso e encaminhe a pessoa acidentada até um hospital mais próximo. Aqui na nossa região, nós temos 3 hospitais, principalmente o Hospital Municipal de Santarém, que recebem soro. Então, você não vai para um hospital privado achando que vai tomar soro lá. Somente os hospitais municipais de cada região têm o soro à disposição e têm profissionais capacitados, habilitados para manejar este paciente.
Professor, para finalizar o nosso bate-papo, em um contexto mais ambiental, as mudanças climáticas interferem no surgimento desses animais nesse período?
Interfere principalmente porque você começa agora tanto a aumentar o número de indivíduos em cada prole, a busca por novos ambientes, as alterações ambientais elas são severas, então num primeiro momento a gente pensa, olha, vai reduzir o número de acidentes, no segundo momento vai aumentar o número de acidentes, de novo, por uma série de possibilidades, né, a gente chama de variáveis, mas todas elas têm fatores climáticos envolvidos, então nós não podemos negligenciar este tema. Nós não podemos simplesmente excluir esta variável de temperatura, umidade, do número de acidentes. Então, sempre existe uma relação.
Muito obrigada, Hipócrates Chalquides, biólogo e supervisor da Zonama e coordenador de pesquisas zoológicas também da Unama em Santarém, por seus esclarecimentos aos nossos ouvintes. Liege Costa para o Caminhos da Amazônia.
Caminhos da Amazônia, porque parado não há mudança.
Obrigada, Liege Costa e o biólogo Hipócrates Chalquides pelos esclarecimentos sobre esse assunto. Vale ressaltar que a extensa biodiversidade amazônica abriga uma ampla variedade de serpentes, aranhas, escorpiões e outros animais peçonhentos, cujas picadas ou mordidas podem resultar em graves consequências para a saúde humana. Por isso que é essencial conhecer e identificar esses animais para implementar medidas preventivas eficazes e garantir um atendimento adequado às vítimas.
No meio do lago, no meio do lago Juá, mora uma cobra grande, conhecida por Migóia, ser de sal de peru da calundu vai passar. No meio do lago, no meio do lago Juá, mora uma cobra grande, conhecida por
Outro ponto que vale a pena destacar é quanto ao ciclo de uma floresta. Esses animais também são importantes para o ecossistema. Por isso, os cuidados precisam ser redobrados, como foi citado na entrevista. E no próximo bloco, vamos continuar falando sobre essa temática. Agora, que tal continuar escutando essa canção do mestre Chico Malta, Cobra Grande? Mas não vai te embora com medo não, viu? Fica por aqui que já já estamos de volta.
Rede de Notícias da Amazônia está apresentando o programa Caminhos da Amazônia.
Rede de Notícias da Amazônia, para quem quer saber o que acontece entre os povos e a Mãe Natureza.
Não desperdice energia elétrica. Desligue aparelhos, verifique sobrecargas, apague as luzes.
Joelma Viana está de volta nos Caminhos da Amazônia.
Faço festa.
Por aqui já estamos de volta ao som das cunhãs meninas da Amazônia. Quem não ama a Amazônia, não é mesmo? Um lugar de ampla biodiversidade, saberes e povos. E no Caminhos da Amazônia, nossa missão é te levar para conhecer esses múltiplos saberes sem sair do lugar. Apenas através das ondas sonoras do rádio. Então aumente o volume e simbora navegar! Você que chegou agora, seja bem-vindo e bem-vinda ao programa de hoje. Por aqui você pode chegar sem avisar, que é sempre uma alegria compartilhar conhecimento e informação com você. E no programa de hoje estamos falando sobre os acidentes com animais peçonhentos. No Brasil e na América Latina, os envenenamentos por serpentes são um sério problema de saúde pública. No ano de 2022, esses animais foram notificados como responsáveis por quase 30 mil registros no Sistema de Informação de Agravos de Notificação, o SINAM. Segundo dados do Boletim Epidemiológico da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, os estados que mais notificaram acidentes ofídicos foram Pará, com 5.695, a Bahia, com 3.002 e Minas Gerais, com 2.880. Por isso, pessoal, é importante ficar em alerta e, claro, agir com todo cuidado ao se deparar com esses animais. E a Daniela Pantoja aproveitou um passeio nas comunidades para conversar com alguns comunitários sobre os cuidados relacionados aos acidentes com animais peçonhentos.
Caminhos da Amazônia.
Serpentes, escorpiões e aranhas são alguns dos animais peçonhentos encontrados na natureza ou que também podem se abrigar em alguns lugares urbanos e com um pouco de movimentação de pessoas. Isso porque durante esse período de chuvas em algumas regiões da Amazônia, esses animais ficam desabrigados e vão procurar lugares quentes e secos que acabam sendo algumas partes das casas ou até mesmo seu lugar de origem, que é a natureza, que sofreu algum tipo de alteração. No quilombo de Saracoura, na região de Várzea de Santarém, no Pará, nessa época já é comum receber a visita desses animais não de forma tão esperada. José Alvino, que mora há mais de 20 anos na comunidade, relata que de janeiro até o mês de maio, período em que as chuvas estão mais intensas, a presença dos animais é mais frequente por conta da subida do rio Amazonas.
Agora no período da chuva, né, eles começam a vir também aqui da margem do rio Amazonas, estão vindo para cá para morar aqui, já, bem dizer, né? Eles atravessam aqui o rio Amazonas e vêm para cá, que tem uma ilha aqui na frente da comunidade. Aí eles vêm para cá e esse período de inverno, do janeiro, fevereiro, março, abril, maio, parece muito que é o período da chuva mesmo, do inverno, né? Aí parece muito animais peçonhentos, né?
Em relação aos acidentes com esses animais, José Alvino destaca que nos anos anteriores já aconteceram. E dependendo da espécie, os comunitários conseguem removê-la para um outro lugar que não ofereça risco para as pessoas.
Tem uns outros anos aí que já teve alguém picado aqui da serpente, da surucucu, acho comboia, né? Mas aqui mesmo a comboia original, bem difícil, ainda não vi aqui não. Só já vi a jiboia, né? A jiboia a gente acostuma não mexer com ela, a gente mexe para levar elas para outro canto. E as serpentes mesmo, que é a original, a surucucu, conhecida, né? Aí, às vezes, a gente matar ela para não, quando ela espanta também, né? Matar logo para não causar outro acidente para outros, para mulher, para filho, para outros vizinhos também, né? Que ela pode espantar ela de lá, ela vai para outro canto e chega lá, de repente ela pode, assim, numa falha, aí vai, de repente, chegar a picar alguém, né? Aí vai causar outro acidente. Para a gente poder chegar até em Santarém, daqui lá, às vezes é uma hora, 45 minutos no barco que corre mais, né? Quando é de lancha é menos tempo para a gente chegar, mas mesmo assim corre muito perigo, porque ela é muito perigosa.
Os primeiros socorros básicos são essenciais durante os acidentes ofídicos que é o envenenamento causado pela picada de serpentes peçonhentas, para que assim o paciente possa chegar ao hospital e receber o atendimento específico. Na comunidade de Serra Grande, na região do Ituqui, no Planalto Santareno, quando acontecem os acidentes, os comunitários já solicitam logo o atendimento para a enfermeira na Unidade Básica de Saúde, OBS, da comunidade, para que o paciente possa ser transportado ao hospital local, como relata Rúbia Mendes, comunitária.
Nessa época dá muito insetos, né, como a cobra, o escorpião, e muitas das vezes os trabalhadores, eles estão ofendidos por esses animais. E aí, quando alguém é ferrado ou picado por um desses insetos, aí temos a ambulância lá na UBS de Nova Esperança, e a gente pede socorro e a enfermeira, a técnica, faz os procedimentos todos e vai buscar as pessoas para trazer para Santarém. E tem vezes também que quando acontece isso, a ambulância não está, porque é uma ambulância para várias comunidades. E às vezes confunde que dá acidente, essas coisas todas. E aí às vezes as pessoas demoram para chegar na cidade. Mas mesmo assim, as pessoas que já foram ferradas por um desses insetos, eles já foram socorridos.
A identificação da serpente causadora do acidente ofídico também é muito importante para orientar a conduta médica e a prescrição do soro. Em Santarém, os soros tanto para veneno de escorpião como antiofídico só estão disponíveis no Hospital Municipal HMS, como explica Alisson Brandão, médico infectologista.
Os soros específicos para combate do veneno, seja soro anti-escorpião ou soro antiofídico para acidentes com cobra, ele é centralizado no pronto-socorro municipal, né? Somente aqui vai ter ele na nossa região, né? No município de Santarém. Então todo paciente vítima de acidente, seja acidente por cobra, escorpião, aranha, ele tem que procurar o atendimento aqui no pronto-socorro municipal, porque somente aqui vai ter o soro específico conforme o tipo de acidente.
É importante reforçar que o Instituto Butantan é o maior produtor de soros antiveneno do Brasil, mas que não fornece soros diretamente para a população. Os soros antiveneno produzidos no Brasil são distribuídos exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Daniela Pantoja, para o Caminhos da Amazônia.
Caminhos da Amazônia, porque parado não há mudança.
Muito obrigada, Daniela Pantoja, e aos comunitários e também ao médico infectologista por compartilhar essas informações. Apesar da relação e conexão que você tenha com a natureza, todo cuidado é pouco. E já que estamos falando de cuidado, pegue uma caneta aí ou fique de ouvido bem atentos para as dicas que o nosso especialista vai trazer caso você se depare com alguns desses animais.
Olá, tudo bem? Eu sou Ricardo Bill, sou biólogo especialista em animais peçonhentos e vim te trazer aqui 7 dicas importantes para você saber o que fazer em casos de encontros ocasionais. Primeira, mantenha a calma e evite movimentos bruscos. Não entre em pânico. Movimentos rápidos podem assustar o animal e provocar um ataque. Afaste-se lentamente, mantendo distância de segura de pelo menos 2 metros. Segunda dica, evitar contato direto. Não tente tocar, capturar ou matar o animal, pois isso pode aumentar o risco de ataque. Use um objeto longo para afastá-lo, caso seja necessário. Terceiro, identificar o animal, se possível, à distância. Observe características como cor, tamanho e comportamento para auxiliar em um possível atendimento médico. Não tente identificar de perto, pois pode ser perigoso. Quarta dica, segurança em áreas com arraias, no caso, ambientes aquáticos. Ao caminhar em águas rasas, afaste os pés arrastando-os, em vez de pisar diretamente, para evitar pisar em uma arraia escondida na areia. Se possível, use calçados de proteção apropriados. Quinta dica, evitar ambientes favoráveis aos animais peçonhentos. Mantenha áreas limpas, livres de entulhos, folhas e restos de madeira. Use lanternas ao caminhar à noite em áreas de mata e locais propensos a animais peçonhentos. Para você que é agricultor e trabalhador rural, principalmente use equipamento de proteção individual, EPI. Use botas, luvas e calças compridas ao entrar em áreas de vegetação densa. Para mergulhadores, trajes de neoprene são os mais adequados. E sétimo, acionar especialistas se necessário. Se estiver em sua residência ou local de trabalho, acione o controle de zoonoses e bombeiros para remoção. Nunca mesmo, nunca tente remover sozinho. Isso pode ser muito perigoso. Então fica bem e até logo.
Muito obrigada, Ricardo Bill, pelas excelentes orientações. Não deu tempo de anotar? Não se preocupe, o programa Caminhos da Amazônia fica disponível no site rededenoticiasdaamazonia.com.br. É clicar que você escuta novamente, repetindo o site rededenoticiasdaamazonia.com.br. Afinal, como já disse por aqui, a nossa missão é manter você informado, ainda mais quando o assunto é sobre os animais. Você gostou da temática de hoje? Eu confesso que fiquei com um pouquinho de medo, hein? Mas também anotei as dicas para ficar em alerta. Vale reforçar que essas espécies fazem parte do ciclo de florestas e também cumprem um papel importante na preservação ao ecossistema. Por hoje ficamos por aqui, mas a nossa equipe da Rede de Notícias da Amazônia já está preparando uma nova temática recheada de muito conhecimento para compartilhar com você. Um grande abraço e até a nossa próxima viagem aqui no Caminhos da Amazônia.
Quando ele toca essa multidão, balanço gostoso, arrepia meu povão. É um som de qualidade, bota pra mexer nas ondas do rádio, na tela da TV. Vem comigo dançar, vem comigo sacudir, deixa o balanço rolar, com o mano levanta a poeira. Poeira. Tecnologia, balanço povão, balanço gostoso, arrepia a multidão. É um som de qualidade, roda pra mexer, nas ondas do rádio, na tela da TV. Vem comigo balançar, vem comigo sacudir, deixa o balanço rolar, com o mano junto, pega a beira. Pega a beira. Sou da tribo da beira, sou Sou balanço do norte, sou forte, eu sou. Sou beleza do Pará, sou da Amazônia, sou Brasil, sou brasileira. Zoeira. Sou da tribo da pedra, sou pop, sou som. Sou forte, eu sou. Sou beleza do Pará, sou da Amazônia, sou Brasil, sou brasileira.
Você acabou de ouvir Caminhos da Amazônia, um programa de educação ambiental produzido pela Rede de Notícias da Amazônia.